lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 4 de Tiago. Quero falar sobre o bem e o mal como uma questão de escolha. O bem e o mal como uma questão de escolha. Versículo 7 é um versículo que a gente costuma usar muito para falar sobre a nossa estratégia de vida, uma escolha que nós precisamos fazer relacionada à prática do nosso estilo de vida, como cristãos. Ele diz o quê? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Vou seguir até o 10. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. O outro texto que nós vamos ler é a primeira carta de Pedro, para ficar bem entendido por que que a gente está entre o bem e o mal e a gente precisa fazer a escolha do que nós queremos. A gente vai ler no capítulo 5, versículo 8 e 9. Falando do mesmo assunto, eu não sei se você já passou por esses textos e já aprendeu sobre a escolha que a gente tem que fazer. Ele diz: tende bom senso, estais atentos. Por quê? O diabo, que é o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão que procura quem possa devorar. Resisti-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Ore comigo nessa hora. Pai, nós queremos a tua glória, como cantamos aqui, tantas músicas. Queremos a virtude do teu Espírito Santo fluindo em nós. E clamamos, Senhor, por essa tarde, noite, e seja um tempo também de uma reflexão direta, clara, das nossas escolhas. Queremos o melhor do Senhor em nossas vidas. E queremos vencer o mal. Queremos, Senhor, estar do lado do bem, experimentar todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Por isso, nos fala, nos clareia de forma especial nessa tarde e noite, através dessa palavra, os teus ensinamentos para o nosso estilo de vida. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você, lendo o texto lá de Tiago, no capítulo 4, que ele fala sobre sujeitar a Deus e resistir ao diabo, você possa dizer assim: ah, isso é muito simples para a minha forma de viver, para o meu estilo de vida, é muito tranquilo eu fazer isso, porque eu sei o que eu quero. Se a gente pensar em escolha, você vai dizer assim: entre me sujeitar a Deus e resistir ao diabo, é claro que eu prefiro muito mais me sujeitar a Deus do que ficar dando lugar ao diabo, na verdade. Pelo contrário, eu preciso resistir a ele, e eu já fiz a escolha, eu vou resistir ao diabo e eu vou me sujeitar a Deus. Na verdade, sempre que a gente ensina sobre isso, a gente fala: olha, você quer vencer o diabo? Você vence se sujeitando a Deus. Se eu perguntar, todo mundo vai dizer: não, claro, uma escolha, eu sei o que eu quero. Tanto é que eu estou aqui na igreja como uma escolha. Eu vim para a igreja hoje como uma escolha. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero me sujeitar a Deus. Esse é o meu interesse. Mas, por mais que pareça isso uma escolha muito tranquila, mas no dia a dia, na nossa forma de viver, nas coisas que acontecem, nem sempre a gente faz a escolha certa. Nem sempre a gente escolhe a sujeição, a obediência a Deus. Por isso que é importante a gente meditar um pouco nisso. Por isso que é importante a gente pensar nas nossas escolhas, que são escolhas que são feitas constantemente, diariamente. Talvez por isso que fique mais difícil, porque a gente precisa sempre estar decidindo e escolhendo pelo bem. Mas o mal bate a porta em todo o tempo. Por isso que Pedro, ele usa a figura de um leão rugindo para devorar, quando ele fala do diabo. Quando a gente pensa nos ataques malignos, e aí está muito associado às tentações que tentam nos afastar de Deus, o diabo, para Pedro, aparece como um leão rugindo. A gente nunca viveu essa experiência aqui, nós não moramos perto de uma floresta que tenha leões, mas os leões, quando eles resolvem buscar a sua caça, uma das formas que ele age é rugir e mostrar a sua força e chamar atenção para criar medo, pânico, porque todo esse clima faz com que surja alguma brecha, alguma oportunidade e alguém, né, e pensando nos animais, né, um bichinho lá da manada, por causa de todo o barulho, susto, por causa da correria, alguém dá a chance e ele pode tragar. E é impressionante como Pedro está dizendo que o diabo não está longe, ele está perto. E ele é persistente, e ele se insinua, e ele realmente trabalha pelo mal, e ele está buscando nos tragar com esse mal. Então, se o diabo age assim, quando o texto fala de Deus, ele não diz assim, Deus está fazendo isso para que você fique do lado do bem. Ele não fala de nada do que Deus está fazendo. No verso 7 do capítulo 4 de Tiago, ele diz, sujeitai-vos a Deus. Então, a ação aí está ligada diretamente à minha atitude, à minha escolha. Sou eu que preciso escolher qual o lugar que eu quero estar. Do lado do bem ou me sujeitar ou permitir que o mal entre na minha vida. A escolha é nossa, isso precisa ficar bem claro. Se o diabo está o tempo todo rugindo e buscando, através de tentações, entrar na minha vida, ele não tem poder de invadir, ele não tem poder de dominar a minha vida. Por outro lado, nós temos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, e eu preciso escolher o que eu quero. E é nessa questão que, às vezes, nós ficamos até decepcionados conosco mesmo por causa das escolhas que nós fazemos. Como é que eu escolhi isso? Como é que eu deixei entrar essa situação na minha vida? Por que que eu cheguei até aqui permitindo tanto mal na minha vida? E aí a gente descobre que foi escolha. O que que Deus tem para nós? Se você olhar em Efésios, no capítulo 1, esse é um dos textos que a gente usa no curso de noivos. Aliás, cadê os noivos? Hoje tem curso. Né? Eu estou lá com vocês hoje, e quem não está noivo ainda pode ficar ainda hoje e ir para o curso. Tem tempo ainda, né? Tem tempo, pastor Zite? Tem. Esse é um dos textos que a gente usa para falar da construção de uma vida saudável, de um estilo de vida familiar saudável. É o texto de Efésios, no capítulo 1, versículos de 3 a 5. Ajude alguém do seu lado aí, se não está achando o texto. Uma declaração que Paulo fala sobre tudo de bom, todo o bem que Deus tem para nós quando nós escolhemos sujeição a Ele. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos... O que o Senhor faz em nossas vidas? Ele abençoa. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde... Você sabe onde é que fica esse lugar? Onde todas as bênçãos espirituais são ministradas. Verso 4, ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Qual é a proposta? Santos, irrepreensíveis, diante dele em... E nos predestinou, olha a escolha que Deus fez desde o início, para si mesmo, segundo a boa determinação, algumas traduções dizem beneplácito, da sua vontade, para sermos o quê? Filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Dá para você enxergar aqui nesses três versículos o tamanho, a grandeza do bem que Deus tem para nós? Paulo está dizendo aqui que Deus está sendo rico, que Deus está sendo maravilhoso em abençoar com todas as bênçãos espirituais. Mas ele está falando de bênçãos espirituais. Para construir em nós tudo aquilo que a gente precisa. E eu preciso acreditar que é isso que Deus tem para mim e que vale a pena, para que eu possa escolher e dizer: é isso mesmo que eu preciso. E eu vou me sujeitar a Deus para que essas bênçãos, que são bênçãos espirituais, se manifestem na minha vida. E aqui a gente vai começar a observar alguns problemas que a gente enfrenta na hora de fazer a escolha e por que que muitas vezes a gente acaba permitindo que o mal entre na nossa vida. Preste atenção nisso. Muitas pessoas, às vezes, oram e dizem assim: eu não estou desfrutando daquilo que eu estava aprendendo ou entendendo que Deus teria para mim. Eu estou sentindo que eu não estou vivendo uma vida abençoada. E a preocupação é que, de repente, a gente está associando esse problema, essa dificuldade, a Deus. Como se Deus não quisesse me abençoar. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus já abençoou. Então, se essas bênçãos não estão sendo ministradas na minha vida, de tal maneira que eu esteja transbordando dessa vida espiritual, que eu esteja desfrutando dessas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, eu preciso descobrir o que está acontecendo. Por que elas não estão sendo ministradas na minha vida? Aí a pergunta é, voltando a Tiago, no capítulo 4, será que eu estou me sujeitando a Deus? Porque essa é a forma bíblica de você criar resistência a todas as tentações do diabo. Vamos voltar lá a Tiago, no capítulo 4, para a gente falar disso. Ele diz assim, no verso 1, de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós. E aí a gente começa a entender o sentido da coisa. Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Ele usa palavras feias aqui. Verso 2, ele diz, cobiçais e nada conseguis, matais e invejais, e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, e nada tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis de modo mal, errado, só para gastardes em vossos prazeres. Não vou nem continuar mais, porque aí ele vai piorando a situação, e ele chama de infiéis. Capítulo 3, se você voltar um pouquinho, ele fala sobre sabedoria. No capítulo 3, no verso 13, ele diz assim, olha, se você tem algum tipo de sabedoria, mostre pela sua forma de proceder. Se você tem feito escolhas pela sabedoria de Deus, isso vai refletir na sua vida naturalmente. Mas no verso 14 ele diz, olha, o proceder, ele não está sendo da forma certa. Pelo contrário, tem inveja amarga e tem um sentimento de ambição no coração. Ele diz, essa sabedoria não vem do alto, mas é uma influência terrena, animal, e ele vai mais longe, demoníaca. Então, o mal entrou na vida dessa pessoa que está usando a sabedoria que ele considera e diz que é invejosa e é ambiciosa. E ele compara com a sabedoria que vem do alto. Diga comigo, Senhor, eu quero a sabedoria do alto. O verso 17, ele diz, ela em primeiro lugar, o quê? Como é que é? Você tem que ler na sua Bíblia. É importante você marcar, porque é esse estilo de vida que mostra a escolha que eu fiz. Se você escolheu o Senhor. Ele diz, primeiro lugar é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. E tem fruto. O fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem paz. Então, Tiago está dizendo aqui, e fica muito claro isso, que a gente tem que fazer escolha entre um estilo de vida que está envolvendo inveja e ambição, ou um estilo de vida que prefere a vontade de Deus, que prefere as virtudes celestiais na nossa vida. É isso que ele está dizendo. Então, é uma questão de escolha. E quando ele fala no capítulo 4 das guerras, dos problemas carnais, e ele fala da cobiça e inveja também, e ele fala, inclusive, de uma oração que não funciona. E isso revela para nós um estilo de vida que na nossa geração tem surgido de uma forma muito frequente. Ontem eu estava vindo de São Paulo, e eu, no aeroporto, estava esperando o horário, peguei minha Bíblia, estava meditando em algumas coisas, quietinho, de repente um rapaz parou perto de mim, ele estava fazendo alguma coisa da bagagem, e aí ele olhou para mim e disse, está com a espada, hein? Eu falei, glória a Deus. Identificou a arma, né, do cristão, a espada. E eu fiquei todo animado que eu ia conversar com uma pessoa cristã, que sabe que a espada do Espírito na nossa vida, né? É a palavra de Deus. Mas quando o diálogo começou a se desenvolver, é claro que eu cheguei à pergunta e disse para ele: que igreja você é? Aí ele disse: eu não estou em igreja nenhuma. Eu não estou mais na igreja. E aí eu falei: mas o seu relacionamento com Deus, como é que está? Claro que ele me perguntou: você é pastor? Eu disse: sou. Então ele já sentiu que caiu numa sessão de aconselhamento. Naturalmente. Ele disse: não, mas meu relacionamento com Deus está bem. E aí? E eu comecei a notar, na conversa com ele, que ele está vivendo um estilo de vida e fez uma escolha que muita gente está escolhendo hoje. Muita gente está preferindo. Pessoas que acreditam que estão desenvolvendo um relacionamento com Deus, se sujeitando a Deus, mas não estão vivendo uma vida de obediência a Deus. E o ruim disso é que essas pessoas acreditam que elas estão bem. Mas a verdade é que elas não estão. E por causa de quê? Tiago, quando fala dessa questão aqui, ele fala de uma oração focada em prazeres. Olha o verso 3 aí do capítulo 4. Vocês estão pedindo e pedindo mal porque vocês estão orando para atender aos seus prazeres, aos seus desejos. Tem muita gente que está tentando viver na igreja na condição de que eu posso estar buscando a Deus para que Deus possa atender e me trazer muitos favores de acordo com os meus desejos. E quando a Bíblia está falando aqui dos prazeres, a Bíblia está falando de uma cultura hedonista, em que as pessoas colocam o prazer como seu propósito máximo de vida. Toda vez que eu estou sentindo muito prazer, então eu estou fazendo aquilo que é o melhor para mim. E isso é uma cultura, um estilo de vida que começou lá com os gregos, de maneira filosófica, e influenciou muitas eras da humanidade, e até hoje nós estamos sendo influenciados por isso. Então as pessoas acreditam que se elas tiverem prazer, estiverem desfrutando de coisas que trazem sensações de prazer, que isso é muito bom e é o melhor para a vida delas. E elas vão para a igreja para pedir a Deus, para Deus atender aos seus desejos de prazer. E por isso que essas orações não são ouvidas, porque Deus não vai atender. Deus não vai atuar numa cultura onde as pessoas veneram, adoram e colocam prazer como propósito máximo da vida. Deus não vai abençoar. Por isso, quando ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele está dizendo que a gente precisa tomar uma atitude de obediência, de sujeição a Deus, da melhor forma. E Jesus ensinou qual é, ou qual seria essa melhor forma. Mateus fala disso, Marcos também. Vamos abrir Marcos no capítulo 8. Versículo 34, para a gente ir caminhando aí para o final. 8. Veja como Jesus ensinou de forma diferente a maneira da gente se sujeitar a Deus. Jesus, reunindo a multidão, os seus discípulos, ele fez uma pregação muito clara do que seria o estilo de vida cristão. E ele não está obrigando ninguém, ele está dando a possibilidade de escolha. Quem decide somos nós. O Senhor não vai decidir por nós. Ele diz, se alguém quiser vir após mim, qual é a cultura? Qual é o modo de viver? Negue-se si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Qual é a mais difícil das três aí? Negar a si mesmo, tomar a cruz ou seguir a Jesus? A autonegação é a primeira atitude que nós devemos ter na sujeição a Deus. Porque se eu vou me sujeitar a Deus, eu tenho que deixar que Ele comande. Eu preciso deixar que Ele tenha o governo da minha vida. E eu tenho que negar as minhas vontades. Em algumas situações, por causa do interesse, do desejo, do prazer, eu tenho que negar a mim mesmo. Era isso que o meu corpo queria. É isso que a minha mente está me obrigando a fazer. Mas eu vou escolher fazer a vontade de Deus. Talvez por aí a gente comece a entender o que é tomar a cruz. Tomar a cruz é se colocar numa atitude de obediência e praticar aquilo que eu acredito que é o melhor para mim. E será que eu acredito que a vontade de Deus é a melhor vontade para mim? Ou a minha vontade tem que pesar sempre? A gente tem que fazer a escolha. E a escolha tem a ver com aquilo que a gente acredita. Eu acredito que o estilo de vida cristão é o melhor estilo para a minha vida. E é isso que eu quero. Então eu vou negar qualquer outro estilo, inclusive o meu. O meu ego. Nós cantamos aqui, né? Ele tem que se submeter. Verso 35, ele diz, quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, vai ganhá-la. E aí vem a pergunta mais impactante que a gente possa citar, eu uso essa frase, inclusive, para marcar a vida de pessoas. Por exemplo, quando eu estou no Uber, em São Paulo eu uso bastante, né, o Uber para aqui e para lá, e eu procuro usar algumas frases para deixar marcado no coração das pessoas, para que ela pense e faça escolhas. Eu uso demais quando essa frase que Jesus disse, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sentido de vida. Nessa tradução aqui está aí, perder a sua vida. O que daria o homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na glória do seu Pai com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora. Gente, isso aqui é forte demais. Porque isso aqui está dizendo, está sendo bem claro para nós, que no final das contas, a nossa escolha vai pesar diretamente. Então, se eu escolhi, se eu decidi que eu vou viver de um modo que as palavras do Senhor Jesus não são relevantes para o meu estilo de vida, que o comando de Deus não é efetivo na minha vida, eu até oro a Deus, mas eu oro a Deus para tentar atender aos meus desejos hedonistas, Então, Jesus está dizendo aqui que não serviu de nada lá no final das contas. Quando você chega lá em Apocalipse 19, Apocalipse 20, você vai descobrir que no final nós só temos dois eventos impactantes que vão acontecer. Um é a volta de Jesus para buscar aqueles que escolheram viver com ele, segundo o modelo dele, em obediência à vontade dele. E o outro evento que vai marcar a história é o juízo, que vai condenar todos aqueles que preferiram, escolheram dar lugar ao diabo. Se o diabo é tão agressivo e ataca com tanta força, e a Bíblia diz que eu preciso resistir, então está muito claro que eu estou no meio de uma guerra, de uma batalha constante. Mas o Senhor me deu escape, me deu a saída. O que, que ele fez para nós? Ele nos colocou numa condição de sermos transformados em seus filhos. De que nada pode impedir que as bênçãos espirituais me alcancem de forma direta. E as operações de Deus na minha vida são constantes todos os dias. Tem que ser assim na minha, na sua e de todos nós. Porque é assim que é o estilo de vida cristã. Isso está acontecendo na minha vida. Vai depender da minha escolha. Eu estou me sujeitando a Deus. Quer ver uma coisa linda que a gente aprende quando a gente está lendo o Antigo Testamento, como uma turma mostrou aqui? Quando você chega no livro de Êxodo, quem está começando a ler a Bíblia esse ano aí deve estar Êxodo, Levítico, por aí, né? Números. Quando você chega nesses momentos da história, nós vamos ver que tem um capítulo marcante na história do Êxodo, quando o povo sai do Egito para ir para a Terra Prometida, é que Deus aparece no Monte Sinai, lá no capítulo 19 de Êxodo. Por que Deus aparece no monte? Porque Deus quer viver com seu povo. Deus quer ter relacionamento com seu povo. Deus quer uma vida íntima com seu povo. Deus aparece. E aí aquele enxame tremendo, porque eles ficaram assustados com a manifestação de Deus, que foi poderosa no monte, e sacudiu o monte e assustou muita gente. E a partir daí Moisés começou a preparar essa relação, começou a buscar os mandamentos com Deus. Agora nós vamos ter uma vida muito próxima com o nosso Deus. Coisa linda, maravilhosa, mas não era fácil assim. E não seria fácil assim. Lá pelo capítulo 32, Moisés está no monte, numa interação com Deus muito longa de receber os mandamentos. E o povo desiste desse processo e não quer mais relacionamento com Deus. É a história da criação do bezerro de ouro. Eles criam um Deus para adorar, e é uma crise terrível, porque quando Moisés volta, a confusão está dominando o ambiente, Deus está muito triste, o povo está em conflito por causa do que tinha sido feito. Mas Deus trata toda aquela situação, e é um processo, e Deus diz para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu tenho um plano. Você vai construir uma tenda, um tabernáculo. Todo mundo já ouviu falar de tabernáculo. Se você não ouviu, você precisa ler Êxodo. Vai ser um lugar onde eu vou me manifestar no meio do povo. Todo mundo habitava em tenda. E tinha uma tenda que era a tenda de Deus. Já pensou isso? E o livro de Êxodo termina com o fechamento dessa construção, dessa tenda, que Deus deu os detalhes. O lugar santo e santíssimo, e o livro de Levítico, Deus fala, sede santos, porque eu sou santo. E isso vai viajar toda a Bíblia. Deus é santo e ele quer se relacionar com gente santa. E quando o tabernáculo é construído, o livro termina com Moisés na porta do tabernáculo, olhando para ele, tudo pronto, e aí vem o problema. Quem é que entra? Deus está lá dentro. Quem é que vai entrar? Já senti, acho que o pessoal lembrou lá do Monte Sinai, né? Fogo, trovão, agitação, quem é que vai entrar? Por isso que o livro de Levítico é escrito, por quê? Porque é um livro em que Deus descreve todos os rituais de purificação do povo e dos próprios sacerdotes para que eles possam entrar, porque Moisés não tinha entrado ainda. Os sacerdotes não tinham entrado. Então, agora nós vamos inaugurar um novo momento de vida com Deus. Nós vamos entrar no tabernáculo. E aí, como é que entra? E o problema é simples. Deus é santo. E o povo que está lá fora é pecador. Como é que a gente consegue juntar pecador e santo? E quando a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, então se chega a gente com pecado na frente, a coisa não vai dar certo. Por isso os rituais de purificação, porque era necessário e deveria acontecer uma forma da gente se aproximar de Deus. O livro de Levítico é só sobre isso. Aí quando a gente chega no Novo Testamento, a gente descobre que para a gente foi fácil demais. Porque o nosso processo de purificação só depende do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fácil demais para nós. Mas saiu muito caro para Deus. Porque Deus quer que pessoas santas andem com Ele. Então eu e você podemos andar com Deus hoje. Hebreus fala que nós podemos entrar no Santo dos Santos por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Então nós podemos andar com Deus hoje. Podemos viver experiências tremendas com o Senhor. Podemos desfrutar de todas as bênçãos espirituais em Cristo. Mas isso depende da minha escolha de sujeição a Ele. Eva, lá no Éden, para falar no Dia Internacional da Mulher, né, você vai lembrar logo de Eva. Mas ela é a figura que representa o protótipo de alguém que resolveu não resistir ao diabo. Eva preferiu ouvir o diabo. Ela sabia de tudo. Ela estava, inclusive, disposta a se sujeitar a Deus e viver tudo que Deus tinha no Éden. E o Éden era fantástico. Mas quando Satanás se aproximou, lembra, ele é um leão que vive rugindo, buscando uma brecha para tragar. Ele mexeu em algo que causou dano na vida de Eva. Ele disse, você não vai morrer assim como Deus falou. É porque no dia que você comer, você vai saber tudo e vai ser como Deus. E isso despertou a cobiça. Despertou a carne, o desejo carnal em Eva. Peça para Deus hoje. O pessoal da banda pode vir. Peça para Deus hoje, Senhor, eu quero fazer morrer os desejos carnais na minha vida. Opera isso em mim. E me faz ser uma pessoa quebrantada, sujeita ao Senhor, para viver a vida santa do jeito que o Senhor quer. Eu quero parar de fazer orações para atender aos meus desejos carnais, a minha cobiça, a vaidade, a inveja. Pastor, ninguém faz oração baseada na inveja. Faz sim. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe de forma a me sujeitar aos teus planos. Se a gente voltar lá, Tiago, ele diz o que a gente precisa purificar. Verso 8 do capítulo 4, ele diz, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Você só precisa escolher ir a ele. Se sujeitar àquilo que ele planejou para você. Se achegue. Quando você se achegar, você vai descobrir, logo como Isaías descobriu, que você é muito pecador. Mas se ele propõe limpar as mãos, e se você está com o coração dividido, purifique seu coração daquilo que está dividindo seu coração, daquilo que é do mal. Escolha o bem e faça com que seu coração só habite o bem. Deus não vai escolher isso por você. Por isso que a gente tem que orar. Sexta-feira tem vigília. Venha para cá orar com a gente. Nosso tema da vigília são os propósitos de Deus para a nossa vida. Esse é o tema da vigília. Quais são os planos de Deus para a minha vida? Então, a melhor coisa é você orar por isso. Mas como a gente vive um dia de cada vez, cada dia a gente precisa buscar isso. Por isso que tem muita gente sem dificuldade. Mas o que eu não posso fazer é viver de forma carnal e achar que Deus vai abençoar simplesmente porque Deus é bom. Não existe uma forma. Eu quero purificação para o meu coração. Todos nós queremos. Mas se tem algum elemento do mal, eu escolho tirar. E eu escolho que o bem domine o meu coração. Eu não quero ser movido por egoísmo, por inveja, por cobiça. Eu quero ser movido pelo Espírito Santo. Vamos ficar de pé para a gente orar. Verso 10, ele diz, humilhai-vos diante do Senhor. Posso fazer um apelo para você? Se renda diante de Deus nessa noite. Diga, Senhor, eu quero me sujeitar à tua vontade. Eu tenho sido realmente muito tentado, mas eu, nessa tarde e noite, quero fazer uma escolha do bem. E quero dizer não para o mal na minha vida. Quero negar a mim mesmo. Estou disposto, Senhor, a tomar minha cruz, assumir o meu estilo de vida cristão e pagar o preço para que as bênçãos do Senhor sejam decorrentes e venham naturalmente na minha forma de viver. Em nome de Jesus. Que ele cresça, a gente pode cantar de novo. E eu quero fazer apelo para você vir à frente. Enquanto a gente está cantando, você saia do seu lugar e diz, essa palavra é para mim.